7:29. Estamos chegando aqui pelas ondas da Rádio Camponesa com a segunda pauta, segunda edição do informativo Rádio Câmara. Assim, na semana de sessão, na segunda, temos esse espaço para atualizar as pautas que vão ser votadas, projetos, caso tenham, e também para poder já fazer um pequeno resumo da última sessão. E é claro, com a presença a cada 15 dias de edis, de uma bancada do partido que representa esta coligação, que foram eleitos, para poder saber um pouquinho do seu dia a dia, de como que está sendo feito a forma de legislar, de fiscalizar, de buscar também fazer essa parceria junto aos seus deputados na busca de recursos. Quando nós iniciávamos abrindo a pauta, o primeiro informativo que foi realizado lá no dia 14, nós estivemos aqui conversando com a vereadora, presidente do Legislativo 2022, a Elisete Pilco. Também estivemos conversando naquele mesmo momento com a vereadora Patrícia Tonello, ambas do Partido Progressista. E hoje nós estamos mais uma vez com a presença da nossa presidente, Maria Elisete, acompanhado pela bancada do Partido dos Trabalhadores. Está aqui conosco o Flávio Garcês e também o Márcio Soares, que está também compondo a mesa diretora, ele que é o vice-presidente do Legislativo 2022. Vereadora Elisete, seja bem-vinda. Hoje temos sessão e pautando então as informações aqui pelas ondas da Rádio Camponesa. A você que está na escuta, no campo ou na cidade, ou também com sua imagem no nosso perfil oficial do Poder Legislativo. Tudo bem contigo? Seja bem-vinda.
Tudo bem, Fábio. Então, bom dia ao colega Chiquinho, colega vereador Márcio, bom dia a você, Fábio. Bom dia aos ouvintes da nossa Rádio Camponesa e bom dia também aos internautas que nos assistem via Facebook. E sim, Fábio, hoje temos mais uma sessão. Por enquanto não temos nenhum projeto na casa para ir à votação, né? Estamos no aguardo se vai entrar algum projeto, mas estamos aí, Fábio, sempre trabalhando, né? Sempre a dispor da nossa comunidade São Pedrense.
Da mesma forma, meu caro vice-presidente, vereador Márcio Soares, seja bem-vindo, muito bom dia.
Bom dia, Fábio Pazini, bom dia, Flávio Garcês, bom dia, nossa presidente Elisete, bom dia, ouvintes da Rádio Camponesa que nos assistem via Facebook e os que escutam pela rádio.
Flávio, agora sim como vereador, seja bem-vindo, muito bom dia.
Bom dia, Fábio, bom dia, Elisete, bom dia, Márcio, e bom dia também aí a toda a nossa comunidade aí que está acompanhando aí o informativo do Legislativo aqui de São Pedro das Missões.
Bom, no dia 14, então, acontecia a terceira sessão ordinária, onde tivemos uma indicação, foi a indicação 04, proposta pelo vereador Jeremias, ou melhor, Jefferson de Matos. Ele propôs ao executivo que fizesse o cascalhamento da estrada que dá acesso à Palmeira das Missões, no trecho ali do Espinilho até a divisa. Foi rápida, então, a sessão, aí cerca de 10 minutos, porque na sequência, presidente, nós tivemos uma bela sessão em homenagem a duas cidadãs do município, já que o mês de março é alusivo, então, ao Dia Internacional da Mulher. E o Legislativo, então, fez esta indicação para que pudesse, então, ser realizado essa sessão solene, diplomando duas mulheres com o título de cidadã são pedrense, Elisete.
Sim, Fábio, como todos nos assistiram, nos escutaram, nos prestigiaram pessoalmente, né, principalmente a família das duas homenageadas, a gente teve a ideia, então, de fazer essa homenagem, e como prevê a lei, seria no mês de março, mês da mulher. E então, com muita honra, a gente escolheu a dona Mariquinha por ser a pessoa mais idosa e também pelo trabalho que ela fez na família, na comunidade evangélica dela. E a Ivone Zandoná também pelo trabalho na nossa comunidade, na escola estadual Padre José de Anchieta, por onde ela trabalhou anos. E a gente assim, se sentiu muito orgulhosa, foi uma sessão muito emocionante. A gente vê a alegria dos familiares, a alegria delas. A dona Mariquinha, apesar da idade, da dificuldade de ouvir, mas depois, posteriormente, eu falei semana passada com familiares dela, disse que ela ficou muito orgulhosa, que no pouco, no entendimento dela, ela conseguiu ver o que estava acontecendo. E ela ficou muito feliz. E a gente também, né, quanto mulher, também muito realizada por prestar essa homenagem. E também dizendo às mulheres que o ano que vem a gente pretende também prestar mais homenagem para mais mulheres, que a gente sabe que nós mulheres estamos conseguindo o nosso espaço na comunidade, né, na sociedade, que agora nós temos voz, que tu sabe que antigamente nem mulher não, as mulheres não votavam, né? E graças então a uma reunião de mulheres que protestaram, que conseguiram o seu espaço, então seu direito de votação e seu direito também de trabalhar na comunidade, como a gente, na sociedade, como a gente tem hoje mulheres na política e como também mulheres à frente de grandes firmas, grandes empresas também, né? Então a gente vê a importância da mulher. E a gente, então, aquela sessão ali foi bem emocionante e a gente também agradeceu e agradece os colegas vereadores que cederam o espaço deles para mim e para a Patrícia falar, né, que nós temos nós duas mulheres vereadoras. Então eles cederam o espaço deles para nós fazer a nossa homenagem naquele dia ali. Foi muito importante e com certeza então daqui para frente a gente quer fazer mais homenagens, como naquele dia mesmo já teve mulheres ali que disse que gostariam também de ser homenageada. Então a gente já está pensando posteriormente a gente sentar nas comunidades e escolher pessoas, né, que se destacam, que trabalham, né, em prol de uma sociedade.
Alguns vão dizer, meu caro Flávio, ah, mas o Legislativo prestando uma homenagem, enfim, mas é muito importante, até porque, infelizmente, a nossa sociedade, muitas vezes, ou a maioria desse reconhecimento é pós-morte, e aí a pessoa não está mais aqui conosco, né? Diz aquela música, é coisa de maluco ficar imaginando depois que a pessoa morre, é que a gente reconhece.
Exatamente, Fábio. Então, a gente cedeu o espaço ali, um acordo entre todos os vereadores, não porque nós, homens, não tinha argumentos, mas sim para valorizar um pouco mais o evento e o dia, a Semana da Mulher, né, que é comemorado em todo o Brasil. Como a Elisete falou, foi muito difícil há tempos atrás essa valorização, esse reconhecimento da mulher no Brasil, né? Existia muito, existe ainda muito o machismo, existe muito, acontece, a gente vê todo dia no noticiário, quem acompanha as notícias aí, a violência contra a mulher, que a mulher teria que ser, a mulher é bem, como diz assim, eles é discriminada no Brasil inteiro ainda, né? E muitos não reconhecem, né? Então, estão de parabéns a Patrícia e a Elisete que fizeram essa homenagem. Como ela disse, tem muitas outras mulheres que se destacam na comunidade, que já se destacaram. A gente, quando começou aqui também com a emissora, eu quero dar destaque para a dona Alanda Stein, que sempre foi uma batalhadora em favor das mulheres. Ela vinha na rádio todo ano, no dia 8 de março, que é o dia da mulher, né, comemorado no Brasil. Ela vinha trazer, resgatar a história, resgatar um pouco como era antigamente e como é hoje em dia, né? Então, é uma mulher destaque também na nossa comunidade, a dona Arlanda, que desde da época que a gente começou aqui a rádio, ela vinha trazendo, resgatando as dificuldades que as mulheres passavam no passado, né? E hoje em dia, com muita luta, elas conseguiram, né? Então, melhorar as leis. Não é ainda tudo aquilo ainda, porque a gente vê toda semana, todo dia, né, nos noticiários aí, a violência contra a mulher, o feminicídio. Mas mudou bastante. Mas precisou ser muitas vidas serem ceifadas, né? Que foi aquele incêndio, né, Elisete, na fábrica lá com as mulheres, para poder mudar as leis. Mas está de parabéns e que continue, Elisete, e que nas próximas legislaturas também sempre tenha uma representante feminina na Câmara de Vereadores, que é para ter um debate mais amplo e mais justo aí para as mulheres.
Por falar em mulheres, eu tenho uma profunda admiração e também orgulho, porque a dona Holanda, Yolanda Stein, foi a primeira pessoa lá em 2006 que eu entrevistei ela em público, né? Então, recém estava chegando aqui, ainda estava informado, enfim, na comunicação, e aí num evento alusivo ao Dia da Mulher, eu lembro que eu falava com a Venilda Larsen, e aí quem eu posso entrevistar para falar sobre o Dia da Mulher, e claro, foi apontada a dona Yolanda. Então foi a primeira pessoa que eu entrevistei, né, ao público, em público, naquele momento, isso lá em 2006.
Fábio, e também lembrando que ela e a dona Ilga ganharam o título também de mulher cidadã. Há anos atrás, quando a Câmara era lá embaixo, eu acho que na primeira ou na segunda administração, primeiro mandato da Câmara, eu lembro que eu participei da sessão, uhum, né, onde que era a Câmara, era lá no porão do prédio do Tonho, né? Exato. E a dona Landa e a dona Ilga ganharam. Então foram as primeiras cidadãs do município que ganharam esse título, né, delas, então.
Já
então
estão
elas
diplomadas.
É, sim, elas já foram diplomadas. Então a dona Landa e a dona Ilga foram as primeiras mulheres. Aí depois foi passando, né, e ficou. Teve as homenagens do cidadão honorário, né? Aonde eu dei a ideia também para o Márcio, aquela vez, da mãe dele, né? Que bem merecido também que ele deu o título, mas foi no cidadão honorário, isso, né? Ah. Juntamente com mais homens. E a Tia Iraci também, que ganhou também o título de cidadão honorário também. Isso, só para complementar.
Eu sugiro que pudesse fazer, de repente, uma galeria de cidadãos, né? Para poder expor quem foi os já homenageados em vida aqui no nosso município. Uhum. Legal, 7h43, meu caro Márcio Soares, vamos destacando então o dia a dia, as ações nesse início aí de ano, que já estamos no mês 4, né? Finalizando na sexta já o dia 1º de abril chegando, festividades também, alusão ao dia do município. Como que a vossa pessoa aí pode destacar a comunidade, o seu dia a dia, as ações como legisladores, representando o povo de São Pedro das Missões nesse ano de 2022.
Pois é, Fala Pazinho, já temos mês 4, já mês do aniversário do nosso município São Pedro das Missões, hein, né? Dia 16, agora de abril, vai comemorar 24 anos, né, de emancipação, né? Então, um ano muito foi, começamos com uma seca brava aí, né? Agora, graças a Deus, choveu, né? Então, tá, graças a Deus, está indo, né, alinhando as coisas, né? Mas temos que trabalhar muito, né? Não é fácil, né? Teve uma pandemia, seca, agora está alinhando, né, as coisas do nosso município, São Pedro das Missões, né? Porque foram uns anos bravos, né? Ainda agora deu a guerra lá.
Ai, guerra.
Os caras aproveitaram o tiroteio lá para meter de novo no povo brasileiro e meter a gasolina, né? Na epidemia os caras aumentaram. O povo está preocupado. Agora preocuparam com a guerra. Os governantes lá, pá, aumentaram todas as coisas de novo, sem explicação nenhuma.
Exato.
Não tem, uma guerra lá do outro lado do mundo.
Até porque, que eu saiba, os países que produzem é na Arábia Saudita, aquela região.
Sim,
Rússia,
sim.
Nunca ouvi falar em produzir,
sim,
petróleo.
Sim. E a justiça deu pro presidente de 72 horas para explicar esse aumento, até agora ninguém explicou nada e passaram o mel por cima e nós estamos pagando a mula roubada. Hein?
É verdade.
Então, não é fácil, né, a gente. Mas, sim, espero que dias melhores virão para nós. Hein?
Ainda
ser
para o povo brasileiro.
Para o povo brasileiro. Um ano que também vai ser ano eleitoral, né?
É com tudo isso ainda, né? Um ano eleitoral, né? Então, é um ano que nós, o povo brasileiro, vai decidir, né, os rumos para 2023. Esperamos que entre um cara lá. Não vai ser fácil, né? Porque o nosso Brasil, velho, não saiu uma guerra, mas está estraçalhado na economia brasileira hoje.
Dividido, povo, né? A questão é direita, esquerda.
Não é fácil. E nós que temos que pagando esse tudo, aumentou tudo as coisas, né? O povo pobre da cidade, do interior, está pagando.
Principalmente o assalariado, né? Depende do transporte público,
E agora também o produtor, além da seca, esse preço dos combustíveis, né?
Dos insumos.
Dos insumos também, né? Né, um pouco do, lá da a Ucrânia lá também produz o potássio, né, então eles aproveitaram um pouco também, né, que aumentaram o preço dos insumos, né, mas sempre está aumentando cada vez mais, né, e o produto subiu, mas não compete o valor que subiu os insumos, né?
É verdade.
Subiu o produto, mas foi pouca coisa, né?
Só pegar um gancho.
Poxa, do Márcio aí, acho que muita gente não sabe a política de preço da Petrobras que foi adotada ali após a saída da Dilma pelo presidente Michel Temer, foi a dolarização do petróleo, do nosso petróleo, né? E além da dolarização, acompanhar o preço internacional do petróleo, eles também não tocaram a diminuir as refinarias de petróleo, que fecharam algumas refinarias de petróleo no nosso país e precisa vir de fora. Então, a maioria da nossa gasolina, do nosso óleo diesel, tanto é que não consegue mudar mais. Era proposta do presidente, dos deputados em campanha eleitoral, diminuir o preço do gás, diminuir o preço da gasolina, e com a dolarização venderam as ações da Petrobras.
Esse controle está na mão de empresas privadas.
Está 40% na mão de empresas privadas e não consegue mais mudar isso.
Não consegue mais reverter.
E isso já vem de muito tempo, não é só de agora, do último mandato, já vem vendendo aos poucos. A Petrobras, houve também um escândalo de corrupção, onde maioria dos deputados, senadores, roubaram a Petrobras, e muitos têm aí a imunidade parlamentar, que a esperança do brasileiro era terminar com o fórum privilegiado para que esses políticos corruptos saíssem de cena, mas não, eles continuam ainda. Continua o tal de Centrão, que é a política mais podre que existe dentro do nosso país, e estão aí de novo para a reeleição. É uma preocupação grande, quem acompanha a política e está dentro da política hoje, acompanha isso, vê que a parte podre da política não sai de dentro da política. Eles continuam tendo a imunidade parlamentar, continuam tendo o fórum privilegiado, escândalos e mais escândalos de corrupção, e não são condenados. E ainda, o que mais me deixou triste nesse ano eleitoral e desapontado com a política é o fundo eleitoral. Porque muitos brasileiros se queixam que falta dinheiro para a saúde, que falta dinheiro para a educação, que falta dinheiro para a infraestrutura, mas a maioria dos parlamentares votaram a favor do fundo eleitoral bilionário de quase 5 bilhões, no início era quase 6 bilhões, aí conseguiram diminuir ainda para 4,9 bilhões. Quem tem noção quanto é 4,9 bilhões para políticos fazer campanha com dinheiro público, dinheiro do imposto meu, da Elisete, do Márcio, teu, de quem trabalha o dia todo, de quem, do produtor que é, depende do tempo que está aí hoje sofrendo com essa estiagem, com essa seca, dá dinheiro para deputado fazer campanha, para presidente fazer campanha. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Então, não adianta nós reclamar, você reclamar, o povo reclamar, não tem dinheiro para a saúde, não tem isso, não tem aquilo. Mas para fazer política tem. Quem tem noção quanto é 4,9 bilhões, esse dia eu fiz uma soma rápida aqui na rádio, o Hospital Público Regional nosso, aqui que está sendo construído no Palmeiras das Missões aqui, vai custar em torno de 140, 142 milhões de reais. Daria para fazer Daria para fazer quantos hospitais desses, esse fundo partidário, esse fundo eleitoral?
É, no mínimo 25 hospitais.
É a mesma coisa que nós aqui, vereadores aqui, pegar da prefeitura ali 100 mil reais cada um para fazer campanha.
Exato.
Acho que se eu quero ser um candidato, eu tenho que bancar minha campanha. Eu tenho que puxar do bolso para pagar as propagandas, para isso, para aquilo. Não o povo pagar. Então, cada eleição que passa, cada... um que entra lá, promete isso, promete aquilo e chega lá, continua a mesma coisa. Isso então não adianta a gente se iludir com a tal de política, porque quando o povo pensar que não existe direita e esquerda, existem os direitos do povo trabalhador, do povo que hoje trabalha meio a meio com o governo e não tem respaldo, não tem uma saúde digna, não tem uma estrada boa, só se tem um asfalto bom quando é privatizado, quando é cobrado pedágio. Agora pelos governos que arrecadam trilhões de imposto, nunca vai para frente, porque acontece isso. Acontece isso, assaltam o povo brasileiro e o povo fica brigando por direita e esquerda por se manter no poder. Então isso não vai mudar nunca, Fábio.
Está aí a opinião dos nossos edis, Flávio Garcês, da bancada do PT, Márcio Soares também aqui conosco, e a presidente Elisete Pio.